Sem falta na Rádio Observador, vamos analisar o trabalho de equipa de arbitragem do jogo entre Sporting e Benfica. Os Leões venceram por 2-1 e ficam mais próximos do título. Connosco temos Pedro Henriques. Pedro, boa noite.
Começamos
logo no primeiro minuto com um gol do Sporting.
Sim, o gol é legal, embora tenha estado em observação pela seguinte razão. No momento em que o Jenikatan remata e que faz o gol, o Gyökeres está a estrovar a visão do guarda-redes, o Turbine. Ora, aqui a questão que se coloca é, se estivessem fora de jogo, mesmo não tocando na bola, o Gyökeres era punido por fora de jogo posicional, que passaria a tomar parte ativa exatamente por estrovar a visibilidade. Só que o Otamendi está a colocá-lo em jogo por 18 cm e a partir daqui, estando em jogo, pode estar em qualquer posição, porque já não conta essa questão do fora de jogo posicional com a tal questão que seria a visibilidade. Por isso, tudo legal, gol legal, é o Otamendi que valida a posição de Gyökeres e, como tal, o gol de Jenny Katana é legal.
Seguimos para o minuto 4, Jenny vê cartão amarelo.
Simulação, tenta ganhar um penalti, claramente a fazer-se à falta, expressão assim mais popular, na tentativa de ludibriar o árbitro, e o árbitro mostrou-lhe bem o cartão amarelo.
E minuto 27, amarelo a Otamendi e Ullmann.
Sim, ambos os jogadores acabaram por ter um comportamento incorreto antidesportivo, um que empurra, o outro que tira de esforço também, por meio de palavras que obviamente nós na televisão não conseguimos perceber, o árbitro está perto, isto provocou também um ajuntamento de mais jogadores, a FIFA é muito determinante nesse aspecto, que é quando dois jogadores têm um comportamento incorreto um em relação ao outro, e que com isso provocam a vinda de outros jogadores, digamos, para o barulho, esses dois prevaricadores têm que ser sempre, os que iniciaram a ação, têm que ser sempre penalizados. Pelos comportamentos que ambos tiveram em relação ao outro, quer por essa questão do ajuntamento, cartão amarelo bem mostrado.
E ao minuto 32, havia motivo para cartão vermelho para Di Maria?
Sim, o Di Maria escapou aqui claramente ao cartão vermelho. Basicamente a bola saiu pela linha de baliza, era pontapé de canto. Provavelmente por isso o árbitro já não estava com foco na questão do Di Maria e em relação ao Pedro Gonçalves, mas o que aconteceu, e é factual, é que o Di Maria, quando passa ali com o Pedro Gonçalves, porque estavam-se a provocar, obviamente, acaba por tocar com o ombro esquerdo, no ombro esquerdo também do pote. Só que, ato contínuo, o Di Maria, com a mão esquerda, de baixo para cima, de punho fechado, e isto é muito importante, acaba por acertar em cheio no nariz do Pedro Gonçalves. Não se trata de uma situação em que ele está a ser agarrado e, ao tentar desembaraçar-se, às vezes acontece acertar no adversário. Não se trata apenas de um chega para lá ou da mão na cara, que muitas vezes é considerado apenas completamente incorreto ou antidesportivo. Trata-se de mão fechada, de punho fechado e um movimento deliberado no sentido de ir ao nariz ao seu adversário. Portanto, isto é uma conduta violenta. As condutas violentas têm de ser punidas com cartão vermelho direto e aqui impunha-se claramente a intervenção do VAR. Não há amarelos nestas situações, quer dizer, ou não é nada ou é vermelho. Portanto, não é uma situação de mão aberta. E por isso, o VAR aqui tinha que ajudar, porque acredito que o Artur Soares Dias nem sequer tinha o foco nestes dois jogadores. Como disse, a bola está fora do terreno de jogo, não estava a ser disputada por eles e por isso é normal o árbitro não estar a ver.
É o minuto 35. Consideras que havia penalti por mão de Gonçalo Inácio?
Não, sem penalti, o remate é de Florentino. A bola vai realmente bater na mão direita do Gonçalo Inácio, que tem o braço dobrado, encostado ao corpo, junto ao corpo, sem ganho de volumetria normal, e este fator é extremamente importante para determinar o não penalti, portanto, que é a questão da volumetria. Além disso, também não há nenhum movimento deliberado, há um movimento de proteção, de rotação, até para se proteger do remate, e por isso tudo legal, sem motivo para pontapé de penalti.
E aos 39 temos um cartão amarelo para Neres.
É numa disputa de bola com o Santo Justo, pé esquerdo no pé direito do Santo Justo, o árbitro considerou e aceita-se, obviamente, a boa decisão, uma entrada mais dura, chamada entrada negligente, cartão amarelo bem mostrado.
E consideras que, ao minuto 43, havia penalti sobre Gyökeres?
Também não, é um lance em que o Gyökeres, na área, faz aquele movimento típico, a bola já está quase a sair pela linha de baliza e ele faz um movimento de rotação para dentro. Ao fazer esse momento de rotação, e tanto estava a ser marcado por António Silva, acaba por haver um inevitável contacto de joelho esquerdo no joelho esquerdo um do outro. Obviamente que quem está em situação de ataque, e é sempre assim, tem sempre mais tendência para se projetar e para cair. Quem se defende, normalmente isso não acontece, por razões óbvias, mas de qualquer maneira o mais importante é que não houve penalti sobre Gyökeres e por isso decisão correta.
E ao minuto 45 mais 1 temos um cartão amarelo para o Bá.
Sim, corta um ataque prometedor, o Bá faz ali um género de take deslizante e acaba com o seu pé direito a varrer ali os pés de trincão, perto da área, corta uma jogada de perigo, cartão amarelo bem mostrado.
E aos 45 mais 2 temos um golo do Benfica.
Sim, não há fora de jogo no momento do passe ou do cruzamento do livro do Di Maria para o Bá. O Bá não está fora de jogo, também não faz falta atacante, e foi por isso que o árbitro deu, portanto, ali um timing, que esteve à espera daquilo que o VAR dissesse, e depois a seguir praticamente apitou para o Sporting recomeçar o jogo e apitou logo para terminar o jogo. Portanto, o jogo não, a primeira parte. De qualquer maneira, gol do Benfica, gol legal, sem qualquer infração.
E aos 68 e 73, achas que
Exato.
Yulman arriscou o segundo amarelo?
Sim, nós no direto, eu no direto, sobretudo no lance do minuto 63, havia quatro jogadores do Sporting ali a rodear o jogador do Benfica, na altura o Aerssens. Depois fui rever melhor os lances para tentar perceber também os enquadramentos, que é sempre importante, porque ali no direto muitas vezes tem que responder em cima, e fui recuperar inclusive esse lance do minuto 68, que o árbitro nem sequer assinalou falta. Portanto, no minuto 68, o Ullmann acaba com o pé esquerdo por tocar no pé direito do Tungstedt, e quando digo tocar é pisar ali lateralmente, meio raspão, metade do pé, por assim dizer, já apresentou a sola ao minuto 63. O facto é que, não obstante haver mais jogadores do Sporting na jogada, o Orsens, quando faz a finta para dentro, acaba por ser varrido e ser rasteirado. E aqui o objetivo, depois percebe-se melhor na jogada, é que o Ullmann tenta matar a jogada. Chamada falta útil, que nós dizemos falta tática. Estas duas situações, quase qualquer uma delas consignava o cartão amarelo. Ora, o Ullmann já tinha cartão amarelo e, portanto, acaba por escapar, sobretudo no minuto 63, se calhar mais evidente ainda, acaba por escapar à expulsão por acumulação de cartões amarelos, sendo que ao minuto 80, depois o Ruben Amorim acaba por substituir, exatamente com medo, digo eu, né, que percebendo como o Ullmann estava a jogar, teve medo de alguma maneira de perder o Ullmann nos minutos que faltavam.
E aos 74 tem-se de ver um cartão amarelo.
Sim, é por um protesto. O Tancé já tinha sido substituído, estava no banco e, portanto, deduzo que o protesto tinha sido por palavras, e daí aceito sempre como boas as decisões nestes cartões amarelos.
Minuto 85, outro amarelo, desta vez para Orsnes.
Sim, é sobre o Génio no corredor do ataque, do corredor direito, da forma como o Sporting estava a atacar, mete a bola em profundidade, vai claramente a passar para o Orsnes, vai criar uma jogada de perigo, já considerado, portanto, um ataque promotor. O Orsnes derruba o Génio e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
Minuto 90, amarelo para Nuno Santos.
Também no banco, e com isto é um jogador que, por exemplo, fica de fora do próximo jogo. Estava no banco, mas protestou. Já não era a primeira vez que o árbitro tinha ido ao banco do Sporting, logo no princípio também o fez. E curiosamente também em relação ao Nuno Santos, e aqui, portanto, ficou, digamos, com tolerância zero e acabou por ver o cartão amarelo.
Ainda no minuto 90, eu pergunto se devia haver penalti sobre Daniel Bragança.
Fiquei com muitas dúvidas no direto, porque a imagem que deu foi ali por trás da baliza e, enfim, junto ao poste, mas depois no programa desportivo que o próprio canal que transmite acaba por fazer e dar outras imagens, percebe-se claramente que é aquele lance que o Bragança escorrega sobre a bola, tipo quase um golo feito, e depois acaba por escorregar, depois fica-se a queixar do pé. Inicialmente pensávamos que tinha torcido o pé porque escorregou sobre a bola, depois percebe-se que o Bá podia ter dado um toque no pé, mas no melhor ângulo, e é a câmara de fora de jogo que mostra isso, o Bá toca claramente na bola, acabando, enfim, no final do seu movimento, por dar um toque ligeiro no Bragança, insuficiente para ser punido por pontapé de penalti, e mais do que isso, a atenuante é mesmo ter tocado claramente na bola e afastado a bola.
Seguimos para o minuto 96. Marca-se pediu penalti contra o Sporting por mão.
Exatamente. Há dois momentos nesse lance, o Otamendi que salta com o Coba. O Coba ficou embaixo, o Otamendi fica estatelado na área, e aí pedem penalti, e depois na sequência o Marques remata e pede mão do Diomande. Bem, a jogada fica logo toda morta à nascença, porque embora o árbitro não o tenha feito, ou o árbitro assistente, vamos imaginar que era penalti, vamos imaginar que era golo, porque no início da jogada o Otamendi, na disputa de lance com o Coba, o Otamendi sai de fora de jogo. Portanto, já está em posição irregular e vai disputar a bola e, inclusive, toca na bola. E, portanto, a partir daqui, tudo o que vem para a frente ficava morto, chamemos-lhe assim, em termos de alguma punição. Mas, de qualquer maneira, relembrar que também que o Marcos rematou e a bola foi à perna do Diomande, à perna esquerda, e nunca sequer tocou no braço. Portanto, acaba por ser uma boa decisão no sentido de não haver infração para penalti, mas, como disse, o Otamendi, em fora de jogo, anulava tudo isto que o VAR depois iria rever caso houvesse gol.
Minuto 98, segundo amarelo para Orsnes.
E bem mostrado, é sobre o Coba, é uma entrada dura, negligente, pé esquerdo no pé direito, apresentando a sola e os pitons, acabando por derrubar o jogador do Sporting. Cartão amarelo bem mostrado, neste caso o segundo.
E terminamos com um cartão amarelo, desta vez para António Silva.
É nos protestos, portanto, António Silva está a protestar. Não sei se com a situação do segundo amarelo, se com alguma coisa anterior. O facto é que os protestos foram demasiado, obviamente, com gestos e palavras, e o árbitro mostrou o cartão amarelo. E, como disse, estes são aqueles que competem mesmo ao árbitro, e eu aceito sempre com boas as decisões, sempre que são situações de protestos.
Pedro, vamos então para a nota. Qual é a pontuação para a equipa de arbitragem?
Olha, o impacto que podia ter tido a não expulsão do Di Maria, de alguma maneira, e mesmo a questão do possível segundo amarelo ao Human, acaba por perder um bocadinho de carga, por assim dizer, daquilo que poderia ter sido se, por exemplo, o Sporting perde ou se o Sporting empata. Se calhar haveria algo mais a dizer-se do ponto de vista do Sporting, obviamente queria-se focar se calhar na questão da expulsão do Di Maria, e por isso acaba por perder um bocadinho de impacto naquilo que podia ser uma decisão muito importante para o jogo e que foi uma má decisão não ter expulso o Di Maria. Por isso eu acabo por dar nota 5 ao Artur Soares Dias, que é uma nota positiva baixa, quase no negativo, porque ele tecnicamente teve bem no que diz respeito ao importante, às situações de áreas. Falhou, no meu ponto de vista, no capítulo disciplinar, como disse, Di Maria e o Willman podiam não ter acabado o jogo por motivos diferentes, um por vermelho direto, outro por acumulação de amarelos, mas acaba por perder um bocadinho o impacto dada a maneira como acabou o jogo, e nessa perspectiva acaba por também ser valorizado aqui aquilo que também foram muitas e as boas decisões, um jogo com 21 faltas, bastante pouco até, mas com 9 cartões amarelos, um vermelho, mas todo justo de uma maneira geral. Portanto, o jogo é difícil, não é um jogo qualquer, e por isso dou também para valorizar um bocadinho a nota, não obstante o erro do Di Maria não ter sido expulso e também, obviamente, do Ullmann. Nota 5.
E termina assim este Sem Falta com Pedro Henriques a analisar a arbitragem do Sporting Benfica. Pedro, boa noite e obrigado.
Boa noite, até amanhã, obrigado.